Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, ouvinte do Saúde Consciência. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao programa dessa semana. Dia 29 de agosto é celebrado o Dia da Visibilidade Lésbica. E para darmos maior ênfase ao tema, a conversa vai ser sobre saúde da mulher lésbica. Ou melhor, saúde da mulher que se relaciona com mulheres. Tópico muito estigmatizado, pouco difundido e que precisa ser discutido. Para se ter uma ideia, não se encontra uma gama extensa de materiais acerca da saúde física, sexual e mental da mulher que se relaciona com outra mulher. Por isso, precisamos discutir sobre a temática. E é importante ressaltar também que existem diversas classificações de sexualidade. No entanto, neste episódio, vamos conversar apenas sobre relacionamentos sáficos, ou seja, relacionamentos entre mulheres que não se restringem somente a lésbicas, bissexuais ou outra sexualidade. Eu sou Eduardo Esperandio e para entender um pouco mais sobre a saúde da mulher que se relaciona com outra mulher, converso com a ginecologista e professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, Marilene Valle, com a professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Marília Malaguti, e com Sofia Donabella, mulher cis-lésbica, graduando em Relações Internacionais e autora do livro Em Caso de Urgência. Olá, convidadas! Obrigada por aceitarem participar do Saúde e Consciência dessa semana. Todos sabemos que a sexualidade, principalmente das mulheres, é um assunto muito invisibilizado. E dessa forma, cuidar da saúde sexual também se torna um desafio. Então, para começarmos, é necessário abordarmos a falta de preparo médico para receber as demandas das mulheres que se relacionam com mulheres. Sofia, você pode nos contar a sua experiência com as consultas ginecológicas?
Então, muito complicado, assim, porque eu comecei a ir em ginecologistas antes de eu me entender completamente, sabe? Mas aí a gente vê o quanto que as perguntas são enviesadas e o quanto a gente não é deixado à vontade para falar sobre quem a gente realmente é, o que é importante num contexto de saúde ginecológica, né? A gente precisa ser sincera e detalhar o que a gente conseguir para cuidar de tudo. E quando eu era mais nova, assim, já passei por situações que me perguntaram, ah, você já teve sua primeira relação sexual? E aí eu, quando eu conseguia ter coragem, né? Porque acho que o primeiro passo é você ter coragem de estar sozinha com um médico ou com uma médica e sabe que pode sofrer violência ou preconceito, e eu acho que só de falar já é um primeiro passo muito grande, muito estressante, assim. E aí, quando eu comecei a ter coragem de falar, assim, olha, já, mas apenas com mulheres. E aí, eu sentia muito uma desconsideração, assim, tipo, ah, isso não conta, sabe? Assim, ah, então não. E deslegitimar mesmo a vivência, como se por me relacionar com outras mulheres eu não fosse suscetível a contrair ISTs, ou que eu não precisasse olhar com cuidado para certos aspectos da minha saúde. E em outra ocasião também, com uma outra médica, ela também me perguntou e tal sobre minha vida sexual, e aí eu fui conversar. E aí ela, uma ginecologista assim, com anos e anos de experiência, me perguntou assim, ah, então, mas você acha que tem que fazer o exame tal? Será? E aí eu fiquei assim, gente, mas é você que tinha que me falar, né? Assim, eu estou buscando orientação mesmo. Mas isso acontece muito também, já ouvi, tipo, ah, não, então não precisa fazer o preventivo, não precisa fazer o exame tal, ou o médico ficar sem resposta se eu questiono sobre métodos para evitar a contração de doenças sexualmente transmissíveis, porque são poucas opções para mulheres que se relacionam com mulheres, poucas opções realistas. E aí acaba que a gente tem que se impor, assim, quando a gente está nesses espaços, tem que ser uma autonomia muito grande. Eu me testo todo ano, mas também os exames que geralmente são pedidos não necessariamente são infecções ou doenças que a gente tem mais probabilidade de contrair como mulheres. E, enfim, eu acho que não tem abertura para conversar também sobre isso com os médicos, eles evitam perguntar por conta de tabu e aí isso prejudica muito a qualidade do atendimento, sabe?
Sim, com certeza, Sofia. Essa falta de qualificação na hora do atendimento é muito decisiva para a promoção da saúde dessa mulher. Então, pensando na experiência da Sofia e de tantas outras mulheres, Marilene, o que é necessário por parte dos médicos e médicas ginecologistas para que a mulher que se relaciona com mulheres se sinta confortável nas consultas?
Ah, eu acho que é saber abordar, né? Então, perguntar abertamente como está a sua vida sexual, como é que está o seu orgasmo, o seu prazer, está tendo alguma dificuldade. Então, eu acho que é perguntar abertamente, logicamente, as práticas sexuais são um pouquinho diferentes, mais frequentes, alguma modalidade mais frequente no grupo que se relaciona com mulheres, e você deve saber e abordar para que ela fale isso para você e que você possa orientá-la.
Realmente, isso faz toda a diferença. É evidente que precisamos de mais profissionais preparados para receber essas mulheres com as mais diversas demandas. E para isso, precisamos de mudanças na área da saúde. O que deve ser feito para que os médicos e médicas transformem a sua abordagem durante as consultas?
Isso eu acho que começa aqui, na faculdade, que é o que a gente tem feito, a discussão disso dentro da formação do aluno de medicina na disciplina Saúde da Mulher. Ou também em outras atividades de extensão, né? Por exemplo, a Liga de Saúde da Mulher, que também aborda esse tema. Então, acho que é capacitar, é preparar os profissionais para que eles saibam abordar isso, como acolher essa mulher para que ela possa expressar suas dúvidas, falar da sua sexualidade e ele saber como conduzir, como orientá-la, né? Porque se ele não discutir internamente como é que é mais o prazer sexual da mulher que se relaciona com mulher, quais os tópicos que são mais importantes, né? Então, eu acho que é capacitar. É o aluno de medicina, é o médico, são os residentes, né, que tratam desse assunto.
E falando sobre saúde física e sexual, é necessário também conversarmos sobre os riscos de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, e as possibilidades de proteção no sexo entre mulheres. Primeiramente, quais são as ISTs que as mulheres que se relacionam com mulheres podem contrair caso não haja proteção?
A gente tem o HPV que tem maior acometimento vulvar, né, na parte externa, e o vaginal, o cervical. Tricomoníase é muito comum entre parceiras, entre mulheres que se relacionam com mulheres. A sífilis pode ser também, a gonorreia é menos comum, mas pode ser levada também lá para dentro, né, porque tanto a gonorreia quanto a clamídia são bactérias que têm uma afinidade maior para o epitélio dentro do colo do útero, então elas precisam ser levadas lá para dentro, mas isso vai pelo contato, né, pelas secreções que são partilhadas, principalmente nas mulheres bissexuais. Mas essas outras, né, HIV...
Marília, sabendo do risco dessas infecções, qual a melhor forma de se proteger delas?
Essa questão, sabe, assim, da melhor forma de se proteger, ela é individualizada e exige e tem a ver com a comunicação que você estabelece com o profissional de saúde. E a orientação, ela vai depender da abertura que a pessoa tem, né? Como é que as infecções sexualmente transmissíveis, elas passam de uma pessoa para outra? No contato das mucosas, contato de pele com pele também, né, às vezes... Contato dos fluidos, no caso, né, dos fluidos vaginais, contato de sangue, então, né, no caso das mulheres tem o sangue menstrual, no compartilhamento de objetos. Tudo o que envolve isso, assim, exige os cuidados, assim, né, por exemplo, o sexo oral, né, você tem a possibilidade de usar o preservativo masculino, o feminino ou o masculino, pode cortar, né? E aí tem os cuidados específicos com o uso desse preservativo também. Por exemplo, né, você tem que tomar cuidado para não usar o outro lado, assim, sabe? Da camisinha cortada, por exemplo. Pode usar a luva, é interessante usar o lubrificante, que diminui a chance, né, dele esticar e romper, de ter algum dano no material. Então, dá para usar o lubrificante por baixo, né, assim, dele. Assim. Esse material, eles previnem contra as ISTs, tá? Funcionam como método de barreira. Então, a forma de prevenir contra esse contato dos fluidos, né? E outra coisa, assim, não pode usar o material que usa na vulva, você não vai colocar na região anal, porque senão pode transmitir bactérias, causar infecção urinária, por exemplo. E também lubrificante não é interessante ser à base de óleo, é interessante ser à base de água. Se tem uso de objetos, é interessante também não usar nas duas pessoas ou higienizar, né? É uma das formas também, né, de prevenir. Então, depende muito da conversa aberta mesmo, porque as práticas são diversas. Agora, a gente sabe que esses métodos, assim, eles são muito pouco usados, sabe? É, a grande maioria das mulheres que fazem sexo com mulheres não sustentam de forma efetiva, contínua, sustentada o uso dessas formas. É uma série de fatores. Não é só fazer a cartilha de orientação, mas é importante ressaltar que essa cartilha com essa orientação falta muito também. A maioria das pessoas nunca ouviu falar, sabe?
Sim, precisamos ser realistas para entender que muitas vezes esses métodos não foram criados para o sexo entre mulheres e acabam sendo inviáveis na prática, o que dificulta muito no processo de autocuidado. Por isso, precisamos discutir sobre a necessidade de exames preventivos. No caso da mulher que se relaciona apenas com homens, esse conhecimento é muito difundido. No entanto, para a mulher que se relaciona com mulheres, o tema é muito estigmatizado, já que há quem desacredite que o sexo entre mulheres é passível de transmissão de infecções. Então, professora, quais os fatores que se relacionam com a falsa crença de que o sexo entre mulheres não possui nenhum risco?
Isso faz parte dessa mentira, né, que foi difundida aí ao longo de muitos anos, de essa coisa do sexo entre mulheres não ser sexo, ou ser um sexo incompleto, né, nem ser sexo. É, e com isso não precisaria tomar as medidas cabíveis aí nas prevenções, por exemplo, das infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, é daí que a gente sabe, né? Isso aí tem alguns estudos que colocam que a maior parte das mulheres não tiveram acesso a informações e em relação às infecções sexualmente transmissíveis e dos riscos que elas correm. Tem-se uma falsa sensação de que esse sexo entre as mulheres não é passível de transmitir doenças, né? E isso é uma inverdade, e a grande maioria das mulheres, inclusive, que fazem sexo com mulheres, não tiveram acesso a informações sobre esses riscos.
Então, tendo ciência disso, Marilene, as mulheres que se relacionam com mulheres precisam fazer os exames preventivos regularmente?
Claro. A saúde da mulher, ela deve ser abordada e todas têm direito ao acesso, né, à promoção de saúde de forma igual. Então, não difere em nada. Se ela tem os rastreamentos de câncer, por exemplo, câncer de mama, câncer do colo uterino, o exame ginecológico, né, não muda em nada nessa mulher. E havia uma informação errada de que a mulher que se relacionava com a mulher, ela teria menos risco de câncer do colo uterino e, por isso, não seria necessário realizar preventivo. Isso é uma coisa que veio passando de boca a boca e nunca teve evidências para isso. Então, a mulher sexualmente ativa, não interessa a parceria, ela passa a ter que fazer os exames ginecológicos de rotina igual qualquer outra, não muda nada. O exame é o mesmo, o rastreamento é o mesmo, as vacinas que ela tem que tomar, as pessoas também esquecem um pouco de falar sobre vacinação com as mulheres, né? Então, a abordagem é a mesma, não pode ter diferença.
Dessa forma, é importantíssimo falarmos sobre a seriedade desses exames de rastreio em todas as mulheres, independente da sua sexualidade e do gênero com qual ela se relaciona. Se ela pratica relações sexuais, precisa consultar o médico ginecologista regularmente e se cuidar. Além da saúde física e sexual, a saúde mental das mulheres que se relacionam com mulheres também é muito invisibilizada. Isso porque muitas vezes essas mulheres não encontram apoio psicológico e psiquiátrico necessário para enfrentar toda a questão social e cultural ao viverem sua sexualidade livremente. Então, quais os fatores relacionados à sexualidade que prejudicam a saúde mental das mulheres que se relacionam com mulheres?
Olha, eu acho até que já foi mais, hoje ainda tem bastante, né? Elas ficam muito tolhidas de expressar sua afetividade com a sua parceira socialmente. Então, isso é muito ruim, né? Por que que não é comum abraçar, dar de mão dada, dar um beijo, né? Coisas que são aceitas num casal heterossexual, por que que não pode ser aceita entre as mulheres lésbicas, né? Então, acho que quando elas têm esse sofrimento de aceitação socialmente, na família, no trabalho, né? Elas vão ter sofrimento mental. Então, a gente deve tentar perceber isso e orientar para ela procurar ajuda, né? Seja com psicoterapia, terapia, psicólogo, né? Psiquiatra, mas você deve oferecer essa rede de assistência à saúde mental para essas pacientes.
E muitas dessas mulheres relatam a dificuldade de encontrar profissionais da saúde mental que atendam a essas demandas. Sofia, qual a sua experiência ao cuidar da saúde mental?
Então, no meu caso, eu faço terapia desde 2016. Nesse tempo, eu tive 4 profissionais que me atenderam. 3 eram LGBT. E aí, na minha vivência, assim, eu sempre busquei profissionais que entendessem as minhas demandas desde o começo, porque eu comecei a fazer terapia numa época que eu estava me descobrindo isso era importante para mim, sabe? Então, eu nunca sofri uma violência, assim, nesses espaços, porque é uma coisa que eu sempre me atentei desde o começo, que eu busquei isso para mim, mas eu percebi, né, ao longo da minha trajetória que era importante me consultar com uma pessoa que entendesse as minhas demandas. Mas mesmo que eu não tenha sido violentada de uma forma grave, assim, em consultórios, eu tenho inúmeros casos de amigos próximos que sofreram muito com isso, assim, inclusive de terapia de conversão, sabe? E às vezes, e aí você pensa, nossa, 2022 isso acontecendo, sei lá, 2017 isso acontecendo, sabe? É muito recente e é absurdo. E alguns são casos muito explícitos, assim, de terapia de conversão, e outros são casos que a pessoa estava fazendo terapia há anos, e aí depois de um tempo que foi percebendo alguns comentários, sabe, tipo assim, da profissional falar, ah, não, você deve estar confundindo, quando a pessoa falava que estava entendendo a própria sexualidade, tipo, ah, não, isso é uma fase, você deve estar confundindo, são violências graves da mesma forma, né, tanto quanto é quando é uma terapia de conversão, assim, explícita, isso é muito, muito violento, mas ao mesmo tempo, quando, imagina você tá num profissional há anos, que você confia, que você acredita no trabalho e começa a sofrer essas violências de deslegitimação, de falar que você tá confuso, enfim, de desconsiderar suas demandas, e aí você tem que fazer esse trabalho de, nossa, eu confiava nessa pessoa, e mas começar a identificar que isso é problemático, sabe? Então, é um estresse extra, você já tá num momento vulnerável de buscar ajuda ou acompanhamento para sua saúde mental e ainda tem que lidar com isso, sabe? Ou ser forte para estar atento a esses sinais e mudar de profissional se for o caso. Então, é um estado, assim, de vigilância também. E por isso que eu comecei a buscar profissionais desde o começo que se declarassem a própria sexualidade ou que se especializassem nisso para evitar esse tipo de situação, sabe?
E para além da ajuda médica, Marília, quais as alternativas que as mulheres que se relacionam com mulheres podem recorrer para cuidar da saúde mental?
Além disso, Dudu, o que mais ajuda são os grupos, sabe? Da própria comunidade. Então, é você procurar e aumentar os seus vínculos sociais com as pessoas que, de fato, te respeitam. Inclusive, faz muito bem participar de movimentos sociais que entendem que essa causa é justa e lutam, sabe, contra esses preconceitos e julgamentos aí sociais, né? Então, se inteirar, né, de grupos feministas, de grupos LGBTs, QIA+, né? E fazer parte, sabe, criando laços e redes com as pessoas que também têm essa visão de que é preciso transformar esse mundo para que cada um possa ser quem é de forma mais livre e exercer o seu direito à sexualidade da forma que bem entender.
Por fim, é importante lembrar que a Sofia não é da área da saúde, mas nos ajudou muito a relatar essa experiência. E sua experiência também está presente no seu livro, Em Caso de Urgência. Você poderia nos contar melhor sobre a obra, Sofia?
O meu livro chama Em Caso de Urgência, inclusive está na Amazon, quem quiser comprar, fazendo aí meu jabá. É um livro de poesia e fala muito sobre vivência lésbica, né, a minha vivência. E é publicado pela editora Viés, eu publiquei em 2021, foi a realização de um sonho, assim, eu escrevo desde muito nova e surgiu essa oportunidade de uma página que eu criei no Instagram do mesmo nome, Em Caso de Urgência. Eu comecei a publicar algumas coisas lá e foi ganhando um engajamento e eu fui percebendo que muitas pessoas se identificavam, assim, com as coisas que eu colocava. E isso foi uma coisa que me fez muita falta durante a minha adolescência, assim, eu adoro ler, mas as histórias que eu lia, eu não me via nelas. E aí, isso é outra questão, né, que renderia toda uma outra conversa sobre representatividade. Mas eu decidi correr atrás disso porque é um sonho meu, mas porque eu também gostaria que as pessoas tivessem mais livros que falassem sobre a nossa vivência nas estantes. E aí eu fico muito feliz de ter contribuído com isso de alguma forma, assim.
E o nosso episódio sobre saúde da mulher lésbica chegou ao fim. E com ele, percebemos que é sempre muito importante conversarmos sobre a saúde da mulher que se relaciona com outra mulher, uma vez que ela é extremamente invisibilizada e socialmente apagada. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou até sugestões no nosso WhatsApp. O número é 031-98-576-0326. E não esqueça de seguir o podcast Saúde e Consciência no seu tocador preferido. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduarda Esperandio, informação é saúde, e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.